בעזרת השם, דף למד דלת תתדו ג'ערכים, עולה פסו, במין זה נובדף, במין זהות שמודף זאת רתדו. שלום עליכם. סטרמוס דף למד ג' עמוד ב', פרט שכמין שנה מתאג' לפאי, שנה מתנה דינפל המשנה. אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. ומנת שווה, כסיטרת את הסידאג' דוז לוי. טריבו ג'י לוי מורב מסידאג' ספרדה זו חסו דו פובו. איסו מלא סוברי הסידאג' דוז לוי. Fora da cidade, primeiro tinha um campado, um migrash, e depois tinha um pomar, em volta da cidade inteira. A largura do gramado era de meio quilômetro, meio amá, e também a largura desse pomar em volta da cidade inteira tinha a largura de também meio quilômetro. Isso era para embelezar a cidade dos Levim. Fala Mishnah, é proibido transformar o pomar em gramado, ou gramado em pomar, velo migrash ir, era proibido construir o gramado, velo ir migrash, era proibido destruir parte da cidade para fazer um gramado. Então tinha a cidade, fora tinha a faixa do gramado, e depois tinha outra faixa do pomar. E era proibido mudar um por outro. Amara Beirazar, Bamed, Varimamurim, Beareia, Levim. Fara Beirazar, isso é só na cidade dos Levim. Aval, Beare Israel, mas na cidade do resto do povo, ou sim, Sade Migrash, ou Migrash Sade, é permitido transformar o pomar em gramado, ou gramado em pomar. Migrash Ir era permitido construir no gramado, ou seja, precisa de mais espaço, vão construir no gramado. Veru Ir Migrash, mas é proibido destruir as casas para fazer um gramado. Shelo Yachrivu Et Arei Israel, para não destruir a cidade do povo. O povo precisa morar. A função principal da cidade é a moradia. Então não se deve destruir casas para fazer um gramado. Fala Mishnah, Koanim ve Levim, Ochrim Leolam, Vegoalim Leolam. A tribo de Levi, Koanim e Levim, podem vender os seus imóveis quando eles quiserem e também resgatar quando eles quiserem. Shenemar, Geulat Olam, Teila Levim. Então o resgate, como a gente já viu várias vezes, é que o vendedor chega para o comprador, devolve a ele o dinheiro e recebe o imóvel de volta. O Coelho e o Levi podem resgatar o imóvel quando eles quiserem. Vamos ver na Gemara melhor os detalhes. E vimos no shiur passado também sobre isso. Fala Gemara, Amara Beirazar Bamed Varim Amurim, Bearei Levim, Aval Bearei Yisrael Osim Lechule. Vimos a situação do gramado, do pomar. Vamos ver melhor agora. Dekule Alma Mia Bede Levim Lomeshanina. Todos concordam que na cidade dos Levi era proibido transformar o gramado em pomar, vice-versa, ou construir um gramado, ou fazer um gramado na cidade, em vez das casas. Minha anemia, qual é a fonte dessa lei? Amara Belazar, fala Belazar do Passo, da Marcra. Vesadem igrasharem loimacher. Aparentemente o Passo veio dizer que os Levi não podem vender os campos, os gramados, e também parece que o resto da cidade. Sade migrash arem loimacher. Mas loimacher, o que significa isso que eles não podem vender? E leima loimacher klal, se significa literalmente que eles não têm como vender nenhum imóvel da cidade dos Levim. Vami dirtiv geulat olam tiela Levim, michal de mezavne. Se o pasuk diz que quando eles vendem, eles podem resgatar quando eles quiserem, se vê claramente que a venda funciona. Então o que significa loimacher elamai loimacher loyeshane? Fala Beazar, assim como no caso de uma venda, existe uma troca. O vendedor dá algo para o comprador dá algo para o vendedor. Essa é a intenção do pasuk. Não podemos trocar o pomar pelo gramado, o sadê pelo migrash, vice-versa, ou o gramado pela cidade, ou a cidade pelo gramado. Hakonim elevim ochrim leolam vegoalim leolam. A Mishnah disse que o coelho e o levi podem vender os imóveis quando eles quiserem e também resgatar quando eles quiserem. Vamos entender melhor os detalhes disso. Tanabam falava: Geulam, Gratulam, Tira Levim, esse passo. Resgate ilimitado. Matamu Domaru, qual a novidade? Levishe Neymar Bemispar Shnet Vot Im Korlach. Sabemos já da lei do Sadeh Ahuzá, revisando, vimos várias vezes. A pessoa vende um campo para o comprador. Nos primeiros 2 anos da venda, o vendedor não pode reverter a venda. Não pode resgatar o campo dele. Depois de 2 anos, ele pode dar o dinheiro para o comprador de volta e receber o campo dele de volta. Ou seja, que o resgate é limitado. Os primeiros 2 anos é proibido. E a Rolav Zeken, será que o Levi também tem essa limitação? Tamud Omar Geulat Olam Teira Levim falou para Passu que não. Se o Levi vende um campo na cidade dos Levi, ele pode resgatar imediatamente. Levi Sheneimar, Vayasa de Betitoba Yover Kodesh Lashem, e a Rolav Zeken. Outra lei. A pessoa santificou o campo, pertence ao Beit HaMikdash. Ele não resgatou, no Yovel, no ano 50, o campo vai para os Kohanim. Será que o Levi também tem essa lei? Ele santificou um campo da cidade dos Levim, chegou o Yovel, o campo vai para os Kohanim? Tamud Omar Geulat Olam Teira Levim falou para Passu que não. O resgate da tribo de Levi é ilimitado. Ou seja, que mesmo depois do Yovel, ele pode resgatar do Beit HaMikdash. Não vai para os Kohanim. Outra lei de bater are chomá. Vamos precisar disso para a sequência. Vimos já. A pessoa vendeu um imóvel numa cidade muralhada, na época de Yoshua Binun. Uma cidade que tinha muralha na época que Yoshua e o povo conquistou a terra. É um ir chomá. A pessoa vendeu um imóvel numa cidade muralhada desse tipo. Então, o vendedor pode resgatar o imóvel dele no primeiro ano da venda. Depois do primeiro ano, esse imóvel é definitivo para o comprador. Será que o Levi também tem essa limitação? Ele está morando numa cidade dos Levi, emuralhada, vendeu um imóvel lá. Será que passa o ano, é definitivo para o comprador? O Levi não pode exigir o resgate do imóvel? Tamud Omar Geulat Olam Teira Levi falou para o Passu que sim, ele pode resgatar quando ele quiser. Então analisa aqui, Bishlamanetartilechai. As primeiras duas novidades dá para entender. No caso da venda de um campo na cidade dos Levim e a certificação de um campo desses. A pergunta é que a cidade dos Levim não tinha muralha. Então para que dizer a última lei da venda de Batearei Romá dos Levim? Betânia fala braita. É proibido fazer a cidade dos Levim como uma aldeia pequena ou com uma cidade muito grande, com uma muralha também. Aerot Benoniol tem que ser uma cidade média, que não tem muralha, um ir, não um krach. Então, a cidade dos Levim não podia ter muralha. Então, por que tem que dizer, no caso de bater a areia romana dos Levim, se isso não existe? Amarav Kana Lokasha fala, ficando explicando, Kanchou Kafu Lubasov Yashav, Kanchou Yashav Lubasov Ukaf. Fala, cara, realmente, a cidade dos Levi não pode ter muralha. Aqui se trata que eles assentaram uma cidade e depois construíram uma muralha de forma proibida. Vamos analisar isso melhor na sequência. E fala a Braita que não é o Levi que vendeu, não tem as leis de bater e arrumar. E pode resgatar mesmo depois do primeiro ano da venda. Pergunta, vem que é igual a minha ave arrumar. Nesse caso, não seria uma cidade emuralhada. Se eles assentaram a cidade primeiro e depois construíram a muralha, não está na categoria de uma cidade emuralhada. Vatana fala braita, viish ki imkor bet moshav ir homa. Passou diz bet moshav ir homa. Assentaram uma cidade emuralhada. Sheukav l'basov yashav, v'lo sheyashav l'basov vukav. Uma cidade que já tinha muralhas e foi assentada depois. Mas se assentaram primeiro e depois construíram a muralha, não é um Irhomá. Mesmo que tenha muralha, nem está nessa categoria de uma cidade muralhada. Para Alahá, de bater Irhomá. E a Rola afirma que foi Israel. Será que se os judeus construíram uma muralha e depois assentaram a cidade, é um Irhomá? Nemar Kan Homá, Venemar Alar Homá. Tem uma Tzera Shavá associada ao Homá aqui. E Homá, no caso de Og Melech HaBashan, território do Bashan de Og. Lá se trata que os goim construíram as muralhas. Então aqui também, para bater a Arechomá, tem que ser um imóvel, uma cidade que os goim construíram as muralhas. Então se o judeu construiu, não é um Irchomá. E a Rola filho e Kifov de Kuchavim, Lachar Miken. O que acontece se os judeus assentaram uma cidade e depois os goim construíram uma muralha lá? Será que é um Irchomá? נמר לאלן חומה ונמר כאן חומה, מס מגזרה שווה חומה חומה פראוג מלך הבשן. מה לאלן עובדי כוכבים קודם לכן, אף כאן עובדי כוכבים קודם לכן. Assim como lá são cidades que eram emuralhadas já da época dos Goim e depois o povo colonizou, aqui também, para ser Bateare-Romá, é um imóvel de uma cidade que foi emuralhada pelos Goim antes, quando pertencia aos Goim e os judeus conquistaram. O ponto é que a cidade dos Levim não tinha muralha. E se assentaram uma cidade depois construíram uma muralha, não serve como Ir-Romá. Tem que ser que a muralha foi construída primeiro por Goim e depois o assentamento aconteceu. Então, por que tem que dizer que o Levi vendeu Bateare-Romá e não tem a lei de Bateare-Romá normal? Se os Levi não tem Bateare-Romá. Então, tal e maravilha você, bereder a sala, chassida, camereira, fala o sábio. Que agora, na flula é, reino migreche, fala o sábio o seguinte, Yoshua Binun sorteou os territórios da terra de Israel para as tribos. E sorteou também a cidade dos Levim. Digamos que caiu no sorteio uma cidade emuralhada para os Levim. Eles foram assentá-la. E o Levi vendeu um imóvel de lá. Poderia pensar que tem a lei de Bateare-Romá, uma casa na cidade emuralhada, que depois do primeiro ano da venda, o imóvel é definitivo para o comprador e o vendedor não tem como resgatar isso. Fala o pastor Geulat Olam Tehillah Levim que sim. Pergunta, é no Migreja, é no Misterino Caime. Eles têm que destruir essa muralha. Então qual é a relevância desse caso? Eles vão destruir a muralha. Maravash itzri salkada da chamina ade mistatri imizdavne lichatu. Kamashman. Farvash é verdade. Eles vão ter que destruir a muralha. Mas o que acontece antes de destruírem? Já assentaram a cidade e um vendeu um imóvel lá na cidade amuralhada. Poderá pensar que tem a lei de Bateare-Romá? Falou, pastor Giolato Antira Levin. O vendedor pode resgatar quando ele quiser, mesmo depois do primeiro ano da venda, não faz diferença. Ou seja, a novidade é nesse interim, que eles assentaram a cidade e não destruíram ainda a muralha. Tanuraban fala a breta, que Sadeh Acherem Lakuent e Ahuzatu. O passu se refere ao Sadeh Ahuzá e menciona o Sadeh Acherem. Sadeh Acherem, vimos já, é um campo que foi santificado para o Kuen. Cherem Lakuanim. A pessoa santificou o campo para que isso vai ser dado ao Kohen. Associe esse caso com o caso comum de Sadeh Ahuzá. Matamos Domar, por que essa associação? Então, no caso do Sadeh Ahuzá, a pessoa santificou um campo para o Beit HaMikdash e ele não resgatou. Chegou o Yovel, o campo passa para os Kohanim. Vimos já isso. Esse caso do Sadeh Ahuzá. E o Pasuk associa esse caso com o Sadeh Acherem, o campo que foi santificado para o Kohen. Por quê? Minai le Kohen sheikdish Sadeh Hermo, shelo yomar oir veyotze lakohanim, varei tachat yadi teisheli. Seguinte caso. A pessoa fez o Cherem do campo dele para o Kohen. Disse que o campo está santificado para certo Kohen. O Kohen recebeu esse campo. O Kohen santificou o campo para o Beit HaMikdash. E chegou o Yovel. Esse Kohen quer receber o campo de volta, tudo para ele. Vedino tem um raciocínio para dizer que ele tem razão. Beshila Herimani Zohe, Beshila Tzmilo Koshke. Se os Kohanim recebem campos que foram santificados por outros, eles recebem no Yovel, como nesse caso que a gente acabou de falar. Então fala esse Kohen muito mais o campo que eu recebi como Herem e eu santifiquei. Eu deveria receber esse campo todo de volta. Por isso o Pasuk associa entre o campo do Herem, do Kohen, que o Kohen santificou, e o Sadeh Ahuzá. Que é Sadeh Acherem. Essa associação. Aparentemente o Pasuk usa Sadeh Acherem como uma fonte para a lei do Sadeh Ahuzá, para aprender uma lei do Sadeh Acherem para o Sadeh Ahuzá. Mas isso que não, mas explica para ele aqui não. Na verdade, estamos aprendendo uma lei do Sadeh Ahuzá para o Sadeh Acherem. Maki Sadeh Hermo le Sadeh Ahuzá shel Israel. Ma Sadeh Ahuzá shel Israel yotze mitachat yado umitchaleket lakuanim. Am Sadeh Hermo yotze mitachat yado umitchaleket lechava kuanim. Fala Braita. Assim como no Sadeh Ahuzá, uma pessoa santificou um campo. Ele não resgatou o campo do Beit HaMikdash. Chegou o Yovel, o campo vai para os Kohanim. Assim também no caso do Sadeh Acherem do Kohen. O Kohen recebeu um campo como Herem. Alguém santificou o campo para o Kohen. recebeu como Kaere, e o Kohen santificou para o Betamigdash, chegou o Yovê, esse campo vai para o Sadeh. Isso que se aprende da associação entre o Sadeh Ruzá para o Sadeh Kaere. Amar Mar tinha dito a Braita, Beshel Acherim Anizuhé, Beshel Atzmin Lokoshke, como a gente falou. Esse Kohen tem um argumento. Se eu, como Kohen, recebo os campos que foram santificados por outros no Yovê, muito mais que eu devo receber o campo que eu mesmo santifiquei. Então, esse é o raciocínio dado com ele. Me dá-me, qual é a comparação? Pergunta Gumará. Atam zuhe be'alma, acha kasha akilei. Qual é a comparação? No caso de Sadeh Ruzá, uma pessoa santificou o campo, ele não resgatou, chegou o Yovel, vai para os Kohanim. Lá o Kohen recebeu uma pequena porção do campo, ele tem que dividir esse campo com outros Kohanim. Como a gente já falou, o grupo de Kohanim que está servindo no Beit HaMikdash nessa semana, o Mishmar da semana, recebe os campos. Eles têm que dividir. Aqui o Kohen quer receber o campo inteiro de volta. Qual é a comparação? Amaran Barhama e Tsefar Barhama poderia pensar que sim, ele recebe. Saga da Techamina, Oel Vektiv, Veishet Kodashav Loiyu, Haname Ki Kodashav Damia. Olha só a lei. O Kohen vem e traz um sacrifício. Digamos que ele trouxe um sacrifício de Hatat. O Pasuk fala, o Kohen fica com o sacrifício inteiro. Os emurim, as partes internas do animal são sacrificadas no Mizbeach, e o Kohen fica com toda a carne, com todo o couro, ele não tem que dividir com ninguém. Então se vê um caso que o Kohen recebe tudo. Então poderá pensar que nesse caso do campo, que o Kohen recebeu um campo por Herem e santificou, poderá pensar que no Yovel o campo volta tudo para ele. Fala o Pasuk que ele é um associado entre Sadeh Herem e Sadeh Ruzá. Amidame, também isso não está claro. Qual é a comparação do sacrifício para o campo que ele santificou? Kodashav lav birshutu. Achav birshutu. Em essência, o Kohen não deveria receber o sacrifício que ele trouxe para o Beit HaMikdash. Ele trouxe esse sacrifício para Hashem. Então, em essência, ele tem, a carne do Hatat, por exemplo, deveria ser dividida entre os Kohanim. Hashem diz, estou te dando um presente. Mishuhan gavu akazah, Hashem deu para o Kohen que trouxe o sacrifício um presente. Fique com todo o animal, fique com todo o couro para você. É um presente lá, naquela situação. Aqui o Kohen recebeu um campo por Herem. Alguém santificou para ele o campo, ele recebeu o campo e santificou para o Beit HaMikdash. Por que eu vou dizer que no Yovel ele recebe o campo inteiro de volta, se ele que santificou? Ela amara Rav Nachman. Itzrich. Fala Rav Nachman, então. Poderia pensar que sim, ele recebe. Sagrada de Ramina, o invictivo que achuzato lá mulaem. Haname achuzatoi. O passu diz que os Kohanim e os Levim, toda a tribo de Levi, podem resgatar os territórios que eles venderam. Podem resgatar sempre. Se o Kohen, digamos, ele mora numa cidade dos Levim, ele santificou um imóvel para o Beit HaMikdash, chega o Yovel, continua com o Beit HaMikdash, passa o Yovel, ele pode resgatar. Então poderá pensar que aqui também, uma pessoa santificou um campo por Herem para o Kohen, e o Kohen santificou para o Beit HaMikdash. Poderia pensar que esse campo continua com o Beit HaMikdash depois do Yovel também, e esse Kohen pode resgatar o campo depois do Yovel. Essa seria a hipótese, Ava Amina. Kamash Malan Achuzato. Achuzato I, Hermolo. Por isso a Torá foi específica, Achuzá. Se o Kohen é considerado o dono original desse imóvel da cidade dos Levim, e ele santifica, aí continua com Beit HaMikdash depois do Yovel também, até que ele resgate. Mas aqui não é Achuzá dele. Uma pessoa que era dono original desse campo fez Herem do campo para o Kohen. E o Kohen santificou. Não é Achuzá. O Kohen não é considerado o dono principal aqui, o dono original. Esse que santificou para o Kohen, esse que fez o Herem. Então, nesse caso, se o Kohen santificou o campo do Herem, chegou o Yovel, o campo vai para os Kohanim, por isso o Torá associa entre Sadeh Herem e Sadeh Achuzá para dizer que é a mesma lei. Adran Lacha Mohes Sadeh, explica lá Masechet Arachim. Parabéns a todos, Baruch Hashem, temos mais um tratado. Vimos esse tratado, o conceito de valores, Arachim, e o conceito de santificação, que beleza a gente consiga valorizar e reconhecer o valor da Torá e das mitzvot e dos bons atos, e a gente possa santificar nosso tempo e nossa vida para coisas positivas, com alegria, satisfação e muitas brachot. Parabéns a todos, pessoal. Não percam, amanhã vamos começar o tratado de Tumurá. Vamos ver a lei de substituição de sacrifícios com vários conceitos interessantes. Vale a pena continuar. Até, meu pessoal. Brucado na Lula. Amém, veramente.